Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia! Glória a Deus por mais essa oportunidade. Meus irmãos, estava aqui conversando com o pastor Felipe. Eu tinha uma outra palavra. Estou pegando meu telefone, vou deixar ele aqui de ladinho. E eu vou ler com os irmãos mais uma vez, Hebreus capítulo 2. Nós estávamos aqui conversando e eu falei, vamos continuar dentro disso que nós estávamos falando aqui. Eu não sei, né? Como o pastor Felipe falou, o Espírito Santo de Deus é que conduz, é ele que direciona. Então vamos comigo. Hebreus capítulo de número 2, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram? Irmãos, esse texto, já há alguns meses, eu venho lendo, meditando. Já preguei várias vezes sobre este texto. E hoje, né, ao chegar aqui e a gente começar o programa e começar a conversar novamente com o pastor Felipe, eu estava com uma outra palavra pronta para trazer para os irmãos, mas o Senhor ardeu no meu coração novamente compartilhar essa palavra com os irmãos. Convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito, muito, muito difícil, muito complexo no que diz respeito ao evangelho, no que diz respeito às coisas espirituais. Nós nunca vivemos um tempo de tamanha frieza espiritual. Nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas estão tão voltadas para si mesma, para si mesmas, né? As pessoas voltadas para o seu ego, para os seus desejos, para as suas vontades. E, infelizmente, nós não temos nos atentado para aquilo que nós temos ouvido, de forma a não deixar aquilo que nós temos ouvido escapar. E o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram? Queridos irmãos, estamos vivendo um tempo em que nós precisamos nos voltar para o Evangelho, nos voltar para a palavra. Nós precisamos nos atentar com diligência, com zelo, com atenção, com cuidado para tudo aquilo que nós temos ouvido. Nós estávamos aqui falando sobre a questão de muitas pessoas chegar diante de Deus para buscar de Deus algo, mas apenas algo que vai inflar o seu ego, que vai satisfazer os seus desejos. Mas, na verdade, o que nós precisamos buscar de Deus é aquilo que Deus quer para a nossa vida. O que nós precisamos é valorizar aquilo que nós já temos. Porque nós somos alcançados por uma graça tão grande, por uma salvação tão extraordinária. E na maioria das vezes nós não temos valorizado essa salvação. Nós estamos valorizando coisas supérfluas, coisas passageiras, coisas que ficarão aqui. Quantas pessoas com os egos inflados dentro da casa de Deus, sem dar a devida atenção, negligenciando a palavra que tem ouvido, negligenciando a salvação que tem recebido da parte do Senhor. Irmãos, olha que salvação tão grande. O escritor está dizendo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como vamos escapar? Para onde nós vamos? Qual será o nosso fim? O que é que nos espera? Nós somos agraciados por Deus com uma salvação indescritível, com uma graça que não dá para descrever, com um privilégio tão grande da parte de Deus de sermos alcançados, de sermos transformados, de sermos purificados, de sermos santificados, de sermos lavados, regenerados. Temos o privilégio de conhecer o Senhor, de viver debaixo da sua graça, do seu cuidado, do seu zelo. Mas a verdade, eu sei que talvez seja uma palavra que você não gostaria de estar ouvindo, mas eu preciso dizer. A verdade é que nós não temos valorizado, nós temos negligenciado esta tão grande salvação. Nós temos vivido como se isso fosse algo banal. Nós temos vivido como se Deus entendesse os nossos pecados ocultos, as nossas mentiras, os nossos egos inflados, as nossas negligências, os nossos deixa para depois, deixa para amanhã, amanhã eu oro, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu jejum, amanhã eu busco. Nós temos vivido negligenciando essa salvação, essa que é a verdade. E o escritor está dizendo, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E ele diz, porque se a palavra que foi dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação que a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi nos confirmada por aqueles que a ouviram? Oh, queridos, não é tempo de negligenciarmos. Não é tempo de estarmos preocupados com os nossos desejos, com as nossas vontades apenas. Não. Como nós estávamos dizendo aqui, os louvores de hoje são egocêntricos. É como se nós estivéssemos num grande balcão de negócios com Deus, aonde Ele tem o dever e a obrigação de massagear o nosso ego, de dar aquilo que nós queremos naquele momento como filhos birrentos. Mas Deus não tem a obrigação de fazer isso por nós. Nós não recebemos muitas das vezes aquilo que nós pedimos, porque a palavra de Deus mesmo diz, vocês oram, não recebem, porque pedem mal, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para satisfazer apenas os vossos desejos carnais. É a Bíblia que diz, e é exatamente isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas que só vão para a presença do Senhor por causa daquilo que Ele pode oferecer, não por quem Ele é. Amados irmãos, nós não servimos ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer por nós, nós o servimos por quem Ele é. Para nós, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, Ele é a nossa fonte inesgotável de alegria, é Ele que preenche o espaço vazio do nosso coração, é Ele que nos deu gratuitamente a salvação, é Ele que ofereceu o Seu Filho, é Ele que nos amou quando nós não éramos nada amáveis, é Ele que nos purificou, que nos lavou, que nos redimiu, é Ele que nos tirou das garras do pecado, é Ele que nos arrancou das mãos de Satanás. É por isso que nós devemos amá-Lo, honrá-Lo, servi-Lo, não por aquilo que Ele pode nos dar hoje, por coisas tão ínfimas, que muitas das vezes nós esquecemos de toda a grandeza da salvação, de tudo aquilo de grandioso que Deus fez por nós, e ficamos ali como filhos birrentos, buscando algo tão passageiro, tão insignificante. Eu estava dizendo aqui para o pastor Felipe que eu preguei uma igreja esses dias, e que o louvor durou mais ou menos uma hora, e durante o louvor o povo chorou, sapateou, gritou, pulou. E eu disse, Senhor, me ajuda a pregar nessa noite. Me ajuda, Senhor, e faz com que a Tua igreja receba a Tua palavra com a mesma intensidade, com o mesmo regozijo, com o mesmo desejo, como estão recebendo esses louvores que massageiam os nossos egos. E para minha tristeza, quando eu comecei a ministrar a palavra, parece que foi um balde de água fria sobre a cabeça daquela igreja. Eu disse, irmãos, me ajudem a pregar. Vocês estavam até agora todos eufóricos com os louvores, mas é isso, irmãos, que os louvores de hoje fazem conosco, euforia. emocionalismo raso, espiritualidade rasa. Porque o que nos dá fundamento, o que nos dá base, o que nos sustenta é a palavra. Mas na maioria das vezes a palavra ela é rejeitada, porque ela não vem para massagear o nosso ego, ela vem para nos limpar. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que santifica. Mas quando a palavra vem para confrontar a nossa vida, nós não a recebemos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia diz que o Senhor corrige, açoita a quem Ele ama, ao filho que Ele quer bem. É por isso que a palavra de Deus muitas das vezes vem confrontar a nós. E hoje, quando cheguei aqui, começando a conversar e começando o programa, eu entendi perfeitamente que era isso exatamente que o Senhor queria falar. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa manhã, mas comigo o Senhor está falando. Talvez eu esteja ministrando, pregando para mim mesma. Porque nós precisamos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Olha o que ele está dizendo. Com a mais zelosa, com todo o cuidado, com todo o amor, com todo o capricho, com toda a sensibilidade, não deixar de forma alguma escapar as coisas que nós temos ouvido em nenhum momento, porque isso que nós temos ouvido é o que vai nos levar ao céu. É a palavra, irmãos, é o evangelho verdadeiro, simples, genuíno, que confronta, que mexe dentro de nós, que mexe, que revira, que mostra para nós aquilo que precisa ser mudado, transformado, mexido, tirado do lugar. É isso que nós precisamos dar atenção e zelosa atenção. Porque, infelizmente, os louvores de hoje, claro que não todos, com as suas raras exceções, as palavras que têm sido pregadas nos púlpitos de hoje, porque precisam ser palavras que infla o ego das pessoas, que mexe com o emocional, porque precisa se fazer mais e mais agendas, são palavras rasas, mentirosas, que mexe com o emocional e que a pessoa chora, se emociona, mas vai para casa e continua do mesmo jeito. E não há mudança. E não há meia volta no caminho. Não há convencimento do pecado. Não faz a pessoa entender, chorar e se jogar e dizer aos pés do Senhor: Deus, eu pequei, eu errei, me ajuda, me muda, eu entendi a tua palavra. Não, essa palavra não se prega mais. Não se pode mais pregar uma palavra que vai confrontar o pecado, que vai dizer: olha, se você não deixar essa vida de pecado, você vai para o inferno. Não se pode mais pregar essa palavra, porque ela não é mais bem-vinda no nosso meio. Ela não é mais aceita. Mas o escritor está dizendo: como nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? João capítulo 3, o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o escape, olha o livramento. É isso que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã. Se atente para essa salvação, com a mais zelosa atenção para aquilo que você tem ouvido, porque é esta palavra que vai fazer você escapar do perecimento para a vida eterna. Para que você não pereça, irmãos, para que a gente não venha perecer, para que nós não pereçamos, nós precisamos nos atentar. Nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre pecado. E muitas pessoas têm vivido dentro da igreja, e o diabo não tem tirado as pessoas de dentro da igreja, não. Ele tem deixado as pessoas dentro da igreja e tem dito, não, isso aí não tem problema nenhum. Fica tranquilo, você está dentro da igreja, você é crente. Uma coisa é você estar dentro da igreja. Outra coisa completamente diferente é você ser salvo. Uma coisa é você estar dentro da igreja. Outra coisa completamente diferente é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Uma coisa é você estar dentro da igreja. Outra coisa é você ter a certeza de que se a trombeta tocar, você vai ouvir a trombeta tocar. São coisas completamente diferentes. Mas o diabo tem feito com que as pessoas fiquem dentro da igreja. Vão aos cultos, vá aos cultos, mas permanece na vida de pecado, tendo apenas o seu ego massageado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos compreender, buscar a palavra de Deus, olhando, como diz aqui em Hebreus capítulo 12, o versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Que nós possamos, queridos irmãos, entender que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e que precisamos deixar de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr com paciência a corrida que está proposta diante de nós, o caminho da salvação. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos para encerrar. O mais difícil, queridos, não é o início do caminho. O início de uma jornada, o início de uma corrida, o início de uma competição, ele é muito mais fácil, porque o competidor ali, o corredor, ele está descansado, ele está bem alimentado, seu corpo está preparado, mas de acordo com o que vai correndo, caminhando, percorrendo aquele percurso ali da sua jornada, o seu corpo vai cansando, vai se desgastando, as energias vão sendo consumidas, as suas reservas de energia vão sendo consumidas. E no final, se ele não tiver muita força de vontade, muito esforço mesmo, ele vai fracassar, ele vai fraquejar e vai parar. Mas a Bíblia diz que aquele que vencer, aquele que for até o fim, esse será salvo. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos correr com paciência esta corrida, né, que nos está proposta, que foi colocada diante de nós, esse caminho da salvação, que não é um caminho fácil, não é, irmãos. Esse evangelho fácil que tem sido pregado, que você pode vir, porque Deus te aceita como você está, porque Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, é mentira. O caminho da salvação, ele é árduo. Nele nós sofreremos perseguições. Nele nós, muitas das vezes, tropeçaremos. Mas nós contamos com a graça, com a misericórdia, com a ajuda do Espírito Santo, para nos fazer vencedores, para nos fazer caminhar até o final e alcançarmos essa tão grande salvação que o escritor adjetiva aqui neste texto. Tão grande salvação. Nós precisamos pensar nela, examiná-la e cuidar para que a gente não seja enganado por conversas e um evangelho fácil que diz, está tudo bem, o Senhor te entende. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus compassivo, mas também ele é um Deus que se ira. Ele é fogo consumidor. E ele é juiz. E a Bíblia diz que lá, nessa cidade que Jesus vai preparar para nós, não entra pecado, não entra desordem, não entra mentira. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a permanecer firme e a tentar com a mais zelosa atenção para tudo que nós temos ouvido e para essa tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor e foi nos confirmada por aqueles que a ouviram. E para o nosso conhecimento, ela está aqui, nessa palavra. Que o Senhor nos ajude, que você possa receber essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus.